Boa tarde, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. Hoje o convidado é Bernardo Limas, ligado a movimentos cívicos em Aveiro. Eu posso mesmo fazer a inconfidência de explicar como é que chega ao Bernardo Limas. Pedimos à Universidade de Aveiro alguém que personificasse um pouco os movimentos que estão neste momento em desenvolvimento na sociedade civil. E o nome que surgiu foi exatamente este. Já o conhecíamos de várias atividades, mas agora com esta ligação, digamos, mais íntima também àquilo que é a atividade académica, se quisermos, de coordenação de tudo isto. Bernardo, vamos fazer esta viagem, entrar neste mundo, porque nos parece que há aqui, de facto, um fervilhar nas cidades em geral, no caso concreto de Aveiro também, com diferentes iniciativas que foram surgindo nos últimos meses, nos últimos anos. Há aqui uma emergência da sociedade civil que volta a querer ganhar esse plano de destaque depois daquilo que foram movimentos mais, digamos assim, políticos de liderança dessas iniciativas.
Antes de mais, Carlos, obrigado pelo convite. Obrigado também ao José Carlos Mota, foi ele que indicou
Sim,
o meu
exatamente.
Nome e tenho trabalhado bastante com ele, e ele é uma das pessoas mais ativas em Aveiro, convém fazer também este parênteses.
Ele que neste momento, se calhar, também não tem tempo para acudir a tudo, não é?
Exatamente.
Ele é televisão, é rádio, é jornais.
Eu nem sei como é que ele tem tempo para ir a casa, brincando aqui um bocadinho com a situação, porque ele realmente é uma pessoa muito ativa e tem trabalhado bastante para Aveiro. Boa tarde também a todos os ouvintes da Rádio Terra Nova.
Estamos
obrigado
a gravar na manhã do programa, podemos assumi-lo. O programa é emitido às 19 horas e é publicado em podcast na quinta-feira de manhã, mas ficamos pelo menos com esta noção de que há aqui o cruzamento de duas realidades.
Exatamente.
E até é interessante falarmos nestes nomes, porque o que temos é, digamos, o empurrão que muitas vezes é dado pela academia ou a parte académica e o estudo destes movimentos, com aquilo que é o florescimento e o nascimento destes movimentos.
Exatamente, ou seja, estavas a falar logo no início da conversa que é um grande fervilhar, e sem dúvida os últimos anos têm sido fantásticos em Aveiro, e lembro-me mais concretamente talvez dos últimos 3, 4 anos, penso em iniciativas como o Viva ao Bairro, onde o Zé Carlos teve um grande papel e onde a Universidade de Aveiro também esteve a desenvolver estudos académicos que não originaram o Viva ao Bairro, mas que o Viva ao Bairro ajudou a alimentar esses estudos. O Aveiro SUP, também feito pela Universidade de Aveiro, ou seja, esse fervilhar não só tem sido promovido pela Universidade de Aveiro, mas tem tido um grande movimento civil. No entanto, a Universidade de Aveiro tem ajudado bastante nesta ligação à cidade, que faltava. É uma coisa curiosa, porque a Universidade já existe, salvo erro, há 40 anos, vai fazer este ano, não, fez em 2013 40 anos, se não me engano, existe há já 40 anos, mas a ligação à cidade era uma das coisas que mais pecava, pelo menos pelo lado civil. Industrialmente, nós sabemos que a Universidade já estava bem ligada a Aveiro, mas em movimentos civis, em movimentos para a comunidade, de projetos para a comunidade, a Universidade ainda não conseguia essa ligação. Finalmente está a conseguir e tem acrescido bastante. A par disto, e como dizias bem, temos uma sociedade aveirense, e quando eu falo aqui em aveirense, não me levem a mal, estou a falar da região de Aveiro, porque Ilhavo é um dos melhores exemplos de movimentos de comunidade, mas com certeza mais à frente da conversa poderemos ir lá. Bom, esta sociedade realmente tem ganho uma consciência comunitária enorme e têm surgido imensas associações, imensos grupos informais de cidadãos que têm posto a cidade de Aveiro, o Conselho de Aveiro e os conselhos em redor a mexer.
Pois, essa é de facto uma imagem, uma primeira imagem que fica de vários movimentos e de várias iniciativas, mas só para aprofundarmos um bocadinho esta questão da ligação da Universidade. Isto acontece porquê? Porque havia uma cidade depressiva, uma cidade em dificuldades financeiras, o seu comércio, ou nasce porque há, de facto, cópia, por exemplo, de modelos de outras grandes cidades? O que é que acontece?
Agora que estamos a atravessar outro período, eu posso assumir aquilo que vou dizer. Nós tínhamos uma cidade muito apática. Nós vivemos aqui uns quantos anos, quase à deriva, culturalmente e socialmente à deriva, de uma sociedade que não se interessava muito em boa parte pela questão política e camarária, autárquica, seja o que for.
Tinha alguma coisa a ver com Troika ou não?
Possivelmente sim, porque como sabemos não é...
Coincidiu.
Coincidiu, ou seja, e a Câmara de Aveiro tinha uma grande dívida, ainda tem. Mas as pessoas deixaram-se ir abaixo com isso.
Final... Foi um tempo em que o comércio fechou muitas portas também.
Fechou. Temos ainda a Avenida Lourenço Peixinho nas ruas da Amargura. Finalmente a Rua Direita, e mais uma vez por um movimento associativo, acorda. A Rua Direita está a acordar. Fazendo aqui a brincadeira com o nome da corda. A Rua Direita está a acordar. Temos um comércio ali a nascer, ou pelo menos a tentar mexer-se. Sendo que é muito difícil, porque tem ali o fórum mesmo à porta. Mas tem acordado, sim.
O que é que há de comum entre estes movimentos todos? Eu agora estava a lembrar-me também do Ciclo Aveiro, também apareceu nesta roda. Há alguma coisa de comum? São as pessoas, há algumas que são comuns? É a universidade o polo comum? Ou não há nada que os ligue?
Respondendo um bocadinho poeticamente, é a necessidade de viver Aveiro. Esse é, é o grande leitmotiv de todas estas pessoas. Pois claro, há muitas pessoas em comum. E no Aveiro Sub vimos isso, ou seja, todos nós já nos conhecemos. Vamos ao Aveiro Sub, conhecemos-nos. Vamos ao Vivo ao Bairro, conhecemos-nos. Vamos fazer uma passeata da Associação Convivência, conhecemos-nos. Porque acabamos por ser quase todos os mesmos. Somos muitos.
E quem Atenção. São estas pessoas?
Estas pessoas são pessoas que sempre gostaram muito de Aveiro. É preciso um grande carinho.
Residentes?
Residentes, sim.
Ou comerciantes?
Aliás, há muitos que nem são, que são residentes, sim, mas que não são de Aveiro, porque normalmente todas estas pessoas nasceram em Aveiro, têm aquela ligação histórica dos pais, geracional, que está associada sempre a este gosto e carinho e paixão pelos sítios onde moramos, onde respiramos. Mas também os residentes e as pessoas que vieram cá, sobretudo também pela universidade, vieram para cá estudar, ficaram cá a morar, fizeram cá as suas vidas, as suas famílias, estas pessoas também começaram a ganhar um carinho muito grande por Aveiro. E são estas pessoas que vão mexendo. E vão mexendo cada vez mais, ou seja, eu não quero estar aqui a cansar o nome do Zé Carlos, mas tenho que o fazer. Os alunos, todos os alunos do Zé Carlos têm desenvolvido projetos comunitários brilhantes por Aveiro. E esses alunos que são estrangeiros e... Na maioria, pelo menos aqueles que eu conheço, e estamos a falar do Brasil, são alunos brasileiros, evidentemente também há muitos alunos portugueses, mas todos esses alunos têm ganho carinho por Aveiro, construindo projetos para melhorar a cidade. Por isso, temos aqui uma grande diversidade. Por um lado, na cidade, as pessoas que nasceram e as pessoas que moram, que passaram a gostar de Aveiro e que precisam de viver Aveiro. Por outro lado, na universidade, os alunos que vêm para cá estudar, que ficam a gostar da cidade e porque têm que fazer trabalhos académicos, porque é assim que se fazem cursos, aproveitam esses trabalhos académicos para contribuir para a comunidade.
Ou seja, a cidade é uma espécie de um laboratório vivo daquilo que é um trajeto académico. Pode ser um mestrado, um doutoramento.
Eu acho como qualquer cidade. Todas as cidades são laboratórios a partir do momento em que produzem conhecimento.
Onde é que isto já era feito? Onde é que isto... Já havia alguém a fazer isto? Noutra cidade, noutras práticas já mais, com mais consolidação, mais experiência?
Boas práticas há bastantes. Olha, por exemplo, um exemplo muito concreto, o Aveiro Soup nasce de Detroit Soup, nos Estados Unidos. Esse é um exemplo, e foi por aí que vimos esse exemplo. Mas depois temos a cidade de Braga, por exemplo, que tem um tremendo movimento comunitário e está sempre a fervilhar. É uma cidade bastante jovem. E foram as pessoas que puseram aquela cidade a mexer e puseram aquela cidade
neste momento à frente de Aveiro. E onde é que os portugueses foram buscar isto? Estão a ser pioneiros ou isto já se fazia noutros pontos da Europa ou do mundo?
Eu acho que os portugueses não estão a ser pioneiros. Acho que isto já se fazia muito lado. O Brasil tem imensos projetos de comunidade. Nós normalmente associamos ao Brasil neste momento às crises sociais que se vivem lá, das favelas e etc. E crise financeira agora também. Mas o Brasil tinha grandes projetos comunitários. Aliás, nós temos o José Pacheco, salvo erro, ele é português, foi ele que fundou a Escola da Ponte, um dos maiores projetos educacionais feitos em Portugal. Temos gente de todo o mundo a vir ver a Escola da Ponte cá a Portugal. O José Pacheco foi para o Brasil e neste momento está a implementar projetos brilhantes de formas de aprender e de ensinar os conteúdos programáticos das escolas. Ou seja, somos sempre pioneiros a partir do momento em que temos pessoas a pensar.
Isto coincide também. Sim, podes concluir.
Não, o que eu tinha a dizer é, somos sempre pioneiros a partir do momento em que temos pessoas a pensar. Porque eu tenho debatido muito sobre isto. Nós somos criativos, nós somos pioneiros, o que é que estes dois conceitos significam? Bom, se formos à etimologia, evidentemente, quer ser o primeiro, é ter a ideia, é por aí. Mas se alguém foi pioneiro em Braga e isso ainda não existe em Aveiro, quem fizer em Aveiro vai ser pioneiro em Aveiro.
Ou pioneiro, pelo menos na sua adequação àquele território.
Precisamente,
não é?
Ou seja, por isso acho que são conceitos, pelo menos eu aprendi a relativizá-los.
E já agora dessa aprendizagem, o que é que se aprendeu em Aveiro que tenha surpreendido, atendendo a essas condições sociais do território? O que é que contribui para, de facto, características muito próprias? Isto, eu pergunto isto porque a primeira coisa que me vem à cabeça é que se diz que Aveiro é pouco bairrista.
Uhum.
É cada um na sua.
Isto é mentira? Não é mentira. E não é mentira, mas eu acho que a culpa não é das pessoas. Eu também não quero desculpar as pessoas de Aveiro, mas não é mentira a partir do momento em que não houve uma educação para a comunidade. A cidade não ensinou as pessoas a serem comunitárias. Temos o bairro da Beira-Mar, temos o bairro de Santiago, temos o bairro do Alboi, temos imensos bairros em Aveiro e construíram a história da cidade, porque todos eles são história da cidade e todos eles de alguma forma contribuem para a evolução da cidade.
E em muitos casos, espaços que se foram degradando,
muitos.
Os pontos de encontro foram-se perdendo, é isso?
Sobretudo em pouquíssimos pontos de encontro neste momento em Aveiro, aliás. Eu lembro-me, e tu se calhar lembras-te melhor que eu, ao domingo, quando se ia ao futebol ver o Beira-Mar, isto já há uns valentes anos atrás, as pessoas encontravam-se todas no parque na cidade, no Parque da Macaca. Hoje já não acontece isso, não é? Ou seja, já não há um Jardim do Alboi, já não há um Parque da Macaca, o próprio Rossio agora está muito virado para o turismo, não tanto para as pessoas da cidade. Acho que o PEDUC agora vai tentar melhorar isso, o Plano de Desenvolvimento Urbano da cidade de Aveiro. Há realmente poucos espaços para encontro, para convivência entre as pessoas da cidade. Isso tem que ser melhorado e é assim que se educa para a comunidade e é assim que as pessoas se começam a conhecer umas às outras e começam, no fundo, a sair de casa.
Um dos temas que parece mobilizador, pelo menos gerador de uma reflexão, tem a ver com a relação que se estabelece entre poder político e estes movimentos. E durante algum tempo o que se notou foi um choque frontal. Ou porque era o debate sobre a ponte, ou porque era o debate sobre o Alboi, ou porque era... Há medo desta sociedade civil? Há receio? O poder político tem esse receio?
Ou
não sabe lidar com essas realidades?
Ora bem, o poder político cada vez mais, e mais uma vez por causa das dificuldades financeiras que a cidade atravessa, precisa destes movimentos. Estavas a falar, evidentemente, de coisas muito, muito específicas, a ponto do Alboi, que vai ali manchar o...
Sim, eu percebi. Nem sempre houve um entendimento, não é, do que é cada um, do que cada ator representa na cidade.
Claro, mas nós fomos, por exemplo, pensar nos exemplos da Aveiro em Transição, da Associação Tordulé Aveirense, da Associação Convivência, da Agora Aveiro, sobretudo da Agora Aveiro, que tem feito muitas atividades na rua. Se fomos pensar em todos esses movimentos, a autarquia precisa deles, porque a autarquia, não tendo dinheiro, ou pelo menos alegando que não tem dinheiro para a cultura e para estes movimentos sociais que são necessários para construir uma comunidade, não tendo esse dinheiro, precisa destes movimentos. Ou seja, eu acho que cada vez temos menos choque, apesar de existir choque, como no caso da Ponte do Alboi e por certo outras estradas e acessibilidades da cidade,
não?
Ou projetos, evidentemente. A autarquia precisa, e cada vez mais a autarquia está aberta a receber, parece-me, não, nem sequer falo pelo meu caso, nem estou aqui a defender, pode parecer que estou aqui a defender, mas não, parece-me que a autarquia está cada vez mais aberta a receber as pessoas que querem fazer projetos em Aveiro. Pode não lhes dar dinheiro, mas pelo menos parece-me que lhes abre as portas.
Quando há um debate sobre a avenida, sobre o Rossio, sobre qualquer projeto destes, não é muito frequente vermos, por exemplo, os políticos a darem ali a cara perante a sociedade civil. Isto está também a mudar ou não?
Não me parece que esteja a mudar. Olha, porque é curioso, ainda o outro dia, quando estávamos a preparar o encontro de associações que vamos ter
que é no final
na sexta-feira,
desta semana.
Exatamente, vamos ter na sexta-feira, surgiu em conversa, como sempre, entre todas as pessoas que têm associações e movimentos e etc, surgiu em conversa, por exemplo, a Avenida, surgiu também a 109, por aí fora. E uma das coisas que eu reparei é que isso não está a mudar, ou seja, que continua a haver uma grande discordância entre as pessoas e a autarquia sobre aquilo que se deve fazer na Avenida. Os cidadãos, e no caso daqueles que estavam ali a falar, acham que a Avenida devia passar a ser cada vez mais pedonal. Ou seja, tirar ali trânsito, tornar a avenida pedonal para conseguir voltar a ter comércio naquela zona. A autarquia, evidentemente, parece-me que quer melhorar acessibilidades, mantendo o trânsito. Pois, ou seja, vai ver.
A questão aqui nem é exatamente o que é que cada um quer, porque okay. já sabemos uhum. que há mil opiniões sobre o mesmo projeto. A questão claro. É, e encontram-se para discutir isto? Conseguem ter fóruns em que estão juntos a fazer um debate ou não?
De todo. A autarquia pode ter o direito à resposta nisto que eu vou dizer, porque existem as assembleias municipais que são públicas e onde os cidadãos podem manifestar. Evidentemente que os cidadãos podem mandar e-mails para a autarquia. Aconteceu no caso da Guarda Aveiro Búzios, parece que a autarquia recebeu imensos e-mails de contestação. Existem todos esses espaços. Agora, não há uma preocupação, e também há o orçamento participativo. Portanto, temos aqui alguns exemplos. Mas serão esses exemplos verdadeiros? Será que as pessoas aqui se conseguem manifestar e conseguem fazer valer a opinião? Não parece que esses fóruns existam. Eu vou-te dar um exemplo, Carlos. Aqui sem arrogância nenhuma neste exemplo. Nós, quando fizemos a apresentação pública da Associação Tertulia Aveirense, tivemos o vereador, o Dr. Capão Filipe, o vereador da Cultura de Aveiro, presente. E eu, em jeito de brincadeira, mas também em jeito de provocação muito séria, disse-lhe, olha, Dr. Capão Filipe, eu tenho um grande desafio para lhe fazer. Eu gostava que Aveiro, a médio e longo prazo, se candidatasse a capital europeia da cultura. E ele riu-se, disse que a ideia era ótima, e a verdade é que passado dois dias, o engenheiro Rui Bosteiro, presidente da Câmara Municipal de Aveiro, de momento, dizia que sim, que Aveiro se ia candidatar à capital europeia da cultura, levando inclusivamente o Dr. José Pina, do Centro Cultural de Ilhavo, para gerir a cultura em Aveiro. Nós tivemos esta ideia, houve muita gente a acompanhar-nos, já houve debate para o que era preciso fazer para que Aveiro fosse capital europeia da cultura. Não, estava lá fechado no gabinete deles e não sai cá para fora para todas estas associações que trabalham a cultura. Por isso parece-me que neste momento não existem esses fóruns verdadeiros.
Pois, e a pergunta era exatamente um pouco esta, porque estamos no tempo em que parece ser moda, de facto, os mecanismos participativos. Ou porque são os orçamentos participativos e as assembleias e a discussão de projetos. Isto é uma democracia real? Isto são quadros pintados para parecer bem? O que é isto?
Eu às vezes tenho medo de dar uma visão demasiado radical da coisa.
Mas pode dar uma visão demasiado radical da coisa neste programa?
Para mim é uma ilusão. Eu acredito que há espaços, e isso vê-se, por exemplo, lembro-me agora que o pavilhão em Esgueira teve as condições de acesso melhoradas num orçamento participativo, porque foi uma das propostas mais votadas. Esses exemplos existem, mas parece-me que é uma ilusão, ou seja, é dar a sensação de que as pessoas têm poder para, sobretudo, acalmar a opinião pública.
Acalmar, disse?
Acalmar a opinião pública, exatamente. E fazer com que a opinião pública esteja, não é bem de acordo, mas esteja na mesma linha de pensamento que a autarquia. Mas estes movimentos, estes orçamentos, aliás, e estas assembleias são importantíssimas. Estamos a dar os primeiros passos. O que é agora, para mim, uma ilusão, espero que seja uma grande realidade daqui a 5, 6 anos. Porque as associações e os movimentos há 5 anos também eram uma ilusão, existiam, mas não faziam grandes coisas. Neste momento estamos a ver que fazem e que têm poder para fazer, e cada vez tanto as autarquias como a sociedade civil dão a responsabilidade e participam nas atividades destes movimentos. Portanto, os orçamentos participativos e essas assembleias, daqui a 5 ou 6 anos, podem ser realmente importantes e podem realmente contribuir para a comunidade. Neste momento é residual.
O que é necessário para essa consolidação? É que haja mais dinheiro para os projetos, que sejam mais significativos? O que é que pode marcar a diferença?
Eu acho que é necessário muita coisa. Em primeiro lugar, pedir à sociedade para participar. E não é só pedir fazendo um cartaz uma semana antes das coisas acontecerem, ou convidar as pessoas no Facebook, seja aquilo que for. É preciso fazer um trabalho de construção com as pessoas. Perceber, nós estamos aqui para trabalhar com vocês, queremos que trabalhem connosco, por isso vamos juntar-nos e vamos trabalhar. Eu estou a simplificar isto, evidentemente, mas é preciso um trabalho imenso de construção de comunidade, e neste momento isso ainda não existe, pelo menos nesses orçamentos participativos e nessas assembleias. Em primeiro lugar, é preciso isso. É mais ou menos como educar para a cultura, ou seja, as pessoas vão ver os espetáculos que mais gostam porque conhecem os nomes, mas retraem-se mais quando não conhecem os nomes. aqui por questões financeiras, nos orçamentos participativos não tanto, mas da mesma forma que é preciso educar para a cultura e trabalhar essa parte cultural, também é preciso trabalhar esta parte social e não deixar as pessoas amorfas. Esse é o primeiro ponto. Depois o segundo ponto, evidentemente, será enriquecer todos esses orçamentos participativos. É preciso mais dinheiro para haver mais projetos e para os projetos serem feitos com qualidade, porque senão estamos a fazer aqui um quadro muito bonito e fica ali o quadro e não se faz um bagaleria.
Uma das coisas que se discute muito nestas temáticas é a questão da representatividade, no fundo, não é? E por isso eu falava também um pouco desta questão do simulacro, se é verdadeira democracia, se não é, quem está ali representado. Há um grupo que representa 10 mil cidadãos, 20 mil, ou temos ali um grupo de meia dúzia de pessoas que considera que o caminho é por ali. Há uma verdadeira dimensão de cidade ou há um poder sombra, digamos assim, uma micro-realidade. E isto, no fundo, para levar a uma segunda questão. Nunca ouvimos falar, até agora, aqui um bocadinho da figura dos referendos, não é? Referendar. Uhum. O que é que querem para a Avenida? Vamos referendar?
Essa questão dos referendos é muito complicada, porque há uns tempos perguntava-se, mas vamos fazer referendos para tudo? Se damos o poder, se o nosso voto dá o poder às pessoas para decidirem, porque é que temos que estar sempre a fazer referendos? Também não tenho aqui nenhuma opinião bem definida.
Ou seja, isso aí legitima um bocadinho aquela ideia, a tese de que, por exemplo, no caso do poder local, o programa está legitimado e vai para 4 anos, não é?
É isso que acontece neste momento, de facto é isso que acontece. Mas respondendo à pergunta de se as pessoas estão legitimadas, esses grupos de cidadãos estão legitimados.
São representativos?
Eu não sei se são representativos, eu neste momento não sei. Eu sei que eu represento, a Associação Tertulia Aveirense, representa o grupo de pessoas que está ali inserido na associação e os sócios e todas as pessoas que vão aos espetáculos e que vão às tertulias desta associação. Com certeza acontece o mesmo com a Aveira em Transição, com a Agora Aveiro e por aí fora. Agora, será que representamos de facto a cidade ou estamos a representar os ideais pelos quais achamos que a cidade pode evoluir? Isso é uma questão muito difícil de responder, mas para isso era preciso haver mais pessoas a participar para trazer mais ideias e para enriquecer o debate. O Aveiro Sup só foi brilhante porque teve, salvo erro, cerca de 40 ou 50 entidades ali representadas. Envolvidas,
ou seja, a questão da escala é importante para os movimentos se afirmarem.
É importantíssima. Ou seja, quantos mais movimentos houver, mais diversidade existe. É muito difícil trabalhar com diversidade, todos nós sabemos. É tremendamente difícil, mas quanto mais diversidade houver, quanto mais debate existir, com certeza que as ideias que sairão dessas reuniões serão muito mais adequadas a toda a cidade.
O que é que conta mais num quadro destes, digamos assim, num pote desses, em que estão várias associações, várias sensibilidades? A natureza de cada um, a nacionalidade, as experiências culturais de vida, a ideologia, o que é que marca aí os pontos de aproximação e de afastamento entre as pessoas?
O primeiro ponto de aproximação...
A questão etária também?
Não, curiosamente a questão etária acho que nunca se põe ali em causa, porque eu tenho 25 anos, o Rui Diniz já anda nos 40 e tal, o Zé Carlos Mota também.
E conseguem pontos entre as diferentes gerações.
Exatamente, conseguimos imensas pontes entre as gerações, por isso nunca olhamos sequer para a idade quando estamos a trabalhar. Pois são as experiências de cada um, ou seja, não há, a opinião do Zé Carlos, por ser mais velho que eu, não conta mais do que a minha, porque nós conseguimos argumentar e vamos, segundo as nossas experiências de vida, vamos chegar ali a um consenso. Eu acho que é o mais interessante nestas pessoas, é que se consegue sempre encontrar consenso, ou seja, eu posso querer levar a minha avante, o Zé Carlos ou o Rui Diniz ou a malta da Ágora Aveiro pode querer levar a deles avante, mas conseguimos sempre chegar a um consenso onde todos, no fundo, acreditamos naquele projeto. Ou seja, a mais-valia destas pessoas é sobretudo o consenso e a capacidade de debater para agradar a todos.
Isso precisa de mediadores ou não?
Não, somos os mediadores, as associações, os movimentos, toda essa gente.
Os seus líderes.
Os líderes, exatamente. E muitas vezes não são os líderes. Há, existem grupos de trabalho nas associações que têm autonomia para também debater e para fazer
um trabalho
projetos.
Mais específico.
Exatamente.
Não é?
Mas todas estas pessoas conseguem gerar consenso e conseguem mediar-se entre elas. Enquanto eu estou a falar, a outra pessoa está a ouvir. Enquanto a outra pessoa está a falar, eu estou a ouvir e conseguimos sempre trabalhar. É isto que mais me agrada neste momento nos movimentos associativos e nos grupos informais e por isso.
Se disse um ponto de situação, neste momento, a esta data, quais foram as grandes conquistas até agora?
A grande conquista foi conseguirmos ganhar espaço na cidade ao ponto de, neste momento, estar a ser discutido um local para as associações terem e poderem trabalhar. Não sei se posso dizer isto, senão, mas acho que sim, acho que não há grande problema. Neste momento está-se a pensar passar a Biblioteca Municipal para o edifício da Câmara e
o edifício Fernando Távora.
Exatamente, no Fernando Távora, exatamente.
De onde vão sair algumas associações, não é?
Exatamente, mas essas associações passam para o edifício da Biblioteca Municipal.
Isso já foi falado com a Câmara de Aveiro, é isso?
Está a ser neste momento discutido.
E coloca-se como hipótese.
Portanto, este é o primeiro ponto e é o ponto que temos mais saudável. Portanto, para isto acontecer e para este debate acontecer, é porque todas as associações conseguiram ganhar espaço para trabalhar. Esta foi a maior conquista. A segunda maior conquista é conseguir trabalhar na cidade. Porque a autarquia nos deixa, mas porque os cidadãos também gostam do nosso trabalho. Essa foi a segunda maior conquista. O que é que falta fazer? Julgo que foi essa também a pergunta que me fizeste. Mais financiamento. A autarquia precisa de dar mais condições, já temos, do ponto de vista das licenças, bastantes condições da parte da autarquia, mas precisamos também de financiamento para poder trabalhar, porque senão conseguimos fazer algumas atividades, e mesmo assim já são muitas, mas não conseguimos fazer atividades com mais profundidade. As tais de educar a população para a comunidade, para a cidadania. E por isso é preciso mais financiamento. E a partir daqui, cativar mais pessoas para participarem nestes movimentos, não só passivamente, como público, mas ativamente
como atores
de decisão. No fundo é isso.
E que temas é que estão em cima da mesa? Que temas é que são estruturantes para o futuro de Aveiro nessas iniciativas, nessa capacidade de intervenção? É a qualificação do espaço público? É a mobilidade? É a dinamização comercial? É o espetáculo cultural o que é ao certo?
Acertaste em todos. São precisamente esses todos. A qualificação do espaço urbano, porque Aveiro precisa de voltar a ter 3 a 4 ou 5 espaços de encontro da população. Isto é essencial para uma cidade que se quer unida. Esse é o primeiro ponto. Qualificação dos espaços urbanos para que as pessoas possam encontrar. O segundo ponto é a melhoria da mobilidade e da acessibilidade. As pessoas têm que andar mais a pé. Aveiro é uma cidade pequena. Aveiro é muito fácil de fazer de uma ponta à outra a pé. Mas essas condições precisam de ser melhoradas. E quem diz a pé diz de bicicleta. E a Cicla Aveiro e os grupos de estudo na Universidade do Zé Carlos Mota têm trabalhado bastante esta componente. Portanto, andar a pé e andar de bicicleta têm que ser cada vez mais motivados de construção do espaço urbano de Aveiro. Depois, a nível de acessibilidade, e a Associação Convivência poderia falar bem melhor que eu sobre isso, em termos de acessibilidade, a pessoas que têm deficiências motoras e que precisam de se deslocar, etc. E depois, culturalmente, e aqui na cultura, é um termo, um guarda-chuva grandíssimo, não é? A cultura realmente significa muitas coisas, e na cultura dividimos esta parte da cidadania que estamos a falar e a parte das artes de espetáculo e a parte performativa. Estas duas áreas precisam de ser também melhoradas. Ou seja, cada vez mais precisamos que a cultura e a cidadania sejam trabalhadas, porque só isso pode dar força a uma cidade para se construir. A cidadania, porque é preciso fazer projetos e porque as pessoas precisam de fazer ouvir a sua voz e sair de casa para gostarem daquilo que vem na rua e gostarem de passear na rua. Essa é a parte da cidadania. A parte cultural, porque a cultura, seja literária, seja teatral, seja musical, seja performativa ao nível da dança e do teatro, a cultura dá-nos, e da literatura, evidentemente, a cultura dá-nos imensas ferramentas para sabermos viver a vida. Portanto, estas áreas são todas essenciais trabalhar em Aveiro. E são estas que se têm vindo a trabalhar.
Com que prioridades? O que é que deve ser a primeira prioridade, a prioridade das prioridades?
A primeira prioridade, para mim, deve ser realmente a tal questão dos espaços urbanos.
A qualificação do espaço público.
Sim, 4 ou 5 espaços urbanos que
hoje
sirvam de ponto de encontro.
Existem espaços, não é?
Existem, os espaços existem.
Quais
mas
são
não...
os espaços de eleição para uma, digamos assim, para funcionarem como a plataforma giratória de tudo isto?
As praças da cidade, existem várias, não só a Praça do Peixe, o Largo da Apresentação, a Praça Joaquim Melo de Freitas, a Praça do Peixe todos conhecem, o Largo da Apresentação é aquele que tem a Igreja da Apresentação à frente, que tem neste momento, não queria estar a referir marcas, mas que eu vou ter que referir, a Milano, a Tasca do Leitão, o Nostra dos Montes, exatamente. E depois a Praça Melo de Freitas, que é aquela onde fica a sede do Galitos e que fica virada para as pontes.
Essas são as zonas turísticas, continua a incidir nas zonas turísticas, não é?
Essa é a primeira, é o primeiro ponto, porque ela, exatamente, continua a incidir nas zonas turísticas, mas esse é o primeiro ponto, que é o ponto central, é o ponto neste momento toda a gente conhece, e temos que partir invariavelmente de tudo aquilo que a gente conhece. Eu quando comecei o Comedy Club, quando a Associação Tortuga Alfeirense começou o Comedy Club na cidade, não começou com um nome pouco conhecido, começou com Salvador Martinha. Porquê? Porque é um nome que toda a gente conhece. Invariavelmente tem que se começar por onde as pessoas conhecem. Depois partir para outros espaços. O Rossio, mais uma zona turística, e esta, mas esta de maior dimensão que as praças que eu falei, porque consegue fazer o encontro de mais pessoas. Depois o Jardim do Alboi, o Parque da Macaca, eu não vou chamar Parque da Sustentabilidade, tenho que
Parque
chamar como
vos conhecia,
exatamente, o Parque Infante Dom Pedro, estes espaços, e depois temos ali um espaço brutal, onde já aconteceu o Festival dos Canais o ano passado, que é o Cais da Fonte Nova, aquele espaço tem um potencial comunitário e de encontro absolutamente incrível. Acho que até neste momento, a par do Jardim do Alboi, porque eu gosto muito do Jardim do Alboi, porque parece que é um anfiteatro ao ar livre, a par do Alboi parece-me que é o melhor espaço neste momento para conseguir fazer encontros. Mas precisa de infraestruturas.
Curiosamente, a Praça Marquês de Pombal não é citada, que é um dos espaços amplos da cidade, não é? E que se tem dito que está muito morto.
Está muito, e agora, sobretudo, porque havia ali uma esplanada que ainda movimentava aos fins de semana e julgo que essa esplanada fechou. Já só há o Majestic, o café, que ainda leva ali algumas pessoas. Evidentemente, o tribunal, durante a semana, leva ali muitas pessoas, mas, de resto, é uma praça amorfa. Mas essa praça também tem um grande potencial para ser um ponto de encontro.
Temos ouvido algumas discussões, ou pelo menos algumas referências à captação de serviços públicos de novo para o centro. E fala-se muitas vezes a questão da loja do cidadão, que foi para a Forca. O que é que, e também os serviços camarários que foram para o centro de congressos, uhum. O que é que estes movimentos pensam sobre a questão da localização de serviços públicos? É desejável um reordenamento? Está bem como está?
Com certeza que os meus amigos da Associação Convivência acorda haver em transição, talvez, não me queria estar aqui a esquecer ninguém, vamos esquecer evidentemente a Ágora Aveiro também, todas estas associações, e nós também por arrasto e porque concordamos com os argumentos deles, todas estas associações e todos estes movimentos acham que estes serviços devem voltar para a cidade, para a Avenida Lourenço Peixinho, para a Praça da Câmara, não me recordo agora o nome da praça, ali junto à Rua Direita, para a Praça Marquês de Pombal. Porquê? Porque ter estes serviços ali, em sítios onde as pessoas precisam de andar a pé, vai gerar movimento na cidade, vai gerar comércio tradicional e vai dar toda uma nova nuance à cidade, uma nuance que se foi perdendo ao longo dos anos com a descentralização dos serviços. Portanto, sim, os serviços teoricamente deveriam voltar ao centro da cidade, sobretudo para arrastarem pessoas com eles.
Mas depois há aqui o outro lado, o reverso da medalha, não é? E o que se diz é que Aveiro é um bocadinho este desenho até à linha de caminho de ferro, Canal Central, Avenida Lourenço Peixinho, e confina-se neste espaço. Estes movimentos cívicos olham para Aradas, São Bernardo, Esgueira, de alguma forma também ou não?
Sim, era preciso movimento, era preciso que todos esses locais de que falaste, todos esses locais, voltassem a ser cidade.
Mas eles já foram cidade?
Já foram cidades, já conseguiram ser cidade de algum modo, evidentemente que nunca com a pujança deste centro histórico de que falaste, mas Aveiro também é uma cidade pequeníssima, portanto vai haver ali sempre um fluxo junto da ria, não é? Que durante anos e anos foi o ganha-pão de todas as gentes de Aveiro, por isso acho que isso ainda se mantém, erradamente, mas mantém-se. As Urvas, São Bernardo, Esgueira, Santa Joana e por aí fora, precisavam também de conseguir captar pessoas.
Mas isto consegue-se com associações locais ou os braços destas instituições, destes movimentos, também chegam a esse espaço?
Isto é muito cultural. As pessoas, quando saem em Aveiro, ou vão ao Glicínias, quando está a chover, se não estiver a chover, preferem ir ao fórum, ou vão às praias, evidentemente, ou então passeiam no centro da cidade. As pessoas não vão passear para aí, sobretudo porque essas zonas, a grande maioria delas é dormitório, não é? Ou seja, funcionam mais ou menos como dormitório, são periferia da cidade e são necessariamente zonas mais habitacionais. Mas também existem muitos espaços para desfrutar em todas essas localidades.
Há uns dias, numa reunião de câmara, ouvi uma discussão curiosa sobre o carnaval e os transportes das crianças, falava-se de Santiago, não é?
Uhum.
E Santiago parecia falar-se de uma realidade que já nem é cidade e que está ali ao lado.
E eu não percebo porquê. Porque Santiago é dessas zonas periféricas de que estávamos a falar. Santiago é a zona que mais movimento pode ter. Santiago tem um jardim belíssimo. Está degradado, é verdade, porque deixaram de degradar ao longo dos anos. Mas Santiago tem um jardim belíssimo. Santiago, evidentemente, todos nós sabemos, é conotado com os comboios amarelos, que nós chamamos comboios amarelos, e por aí adiante. Eu não vou estar a referir muito isso, porque eu sinceramente deixei de ligar numa outra fase da minha vida, se calhar ligava a isso. Nesta fase da minha vida já não ligo, porque somos todos pessoas, somos todos humanos. Há uns humanos que precisam de ser tratados com mais carinho para conseguirem procurar dentro deles essa humanidade. E é isso que falta em Santiago. Falta às pessoas da cidade chegarem até Santiago, conhecerem Santiago e darem-se com as pessoas de lá. Eu posso dizer que neste momento desde que comecei a trabalhar com o projeto de arte, que está a cargo da Eunice Almeida e que está também a cargo do Conservatório, desde que comecei a trabalhar com o projeto de arte, eu conheci 3 ou 4 pessoas com um coração tão grande em Santiago, que é uma coisa fantástica. Eu conheci uma pessoa que não falava para ninguém há coisa de 2, 3 anos, era uma pessoa demasiado fechada, mas começou a abrir-se, e essa pessoa começou a conhecer, e estes projetos culturais como o de arte foram para lá. Quando o de arte foi para lá, essa pessoa mostrou-se ao mundo. E é uma coisa muito curiosa, porque essa pessoa é uma poeta brilhante. Escreve poesia como eu li em poucos sítios. Ou seja, Santiago tem um grande potencial, mas é preciso levar para lá as pessoas, é preciso criar projetos em Santiago. Não é só dizer que vamos renovar o jardim porque fica bonito para as eleições. É preciso criar projetos para o jardim, é preciso criar projetos para Santiago. E não é só para Santiago, atenção, eu volto a frisar, já disse isto 2 ou 3 vezes desde que estamos a falar de Santiago, mas é porque isto é mesmo importante. É preciso que com esses projetos as pessoas da cidade vão para Santiago trabalhar com as pessoas que moram em Santiago, porque Santiago, o bairro de Santiago, é um bairro de Aveiro, é tão bairro como o bairro da Beira-Mar, é tão bairro como o bairro do Alboi, ou outro bairro qualquer. Santiago é importante e tem lá muitas pessoas, tem lá muito capital humano. É preciso é que as pessoas da cidade vão para lá, sem medos, sem preconceitos, conheçam as pessoas que estão lá, porque se as conhecerem, vão perceber que realmente vale a pena trabalhar com elas.
Esse projeto premiado no Aveiro Sup, ou esse tipo de projeto, joga aí um papel importante nessa transformação? Nessa aproximação?
Importantíssimo. Evidentemente que, falando dos artes, estamos a falar de teatro. O arte quer fazer uma ópera de rua e que junta música e teatro.
Bernardo, se estivéssemos a falar aqui de um conjunto de peças, temos, e vai a reunião de câmara, o arranjo do jardim. A qualificação,
esse é o ponto essencial.
A qualificação de casas, não é? Que é também a degradação,
claro,
de casas, é um problema. Depois surge este lado que é a captação da atenção das pessoas que moram num bairro destes. É o somatório destas peças que faz esta máquina andar, é isso?
Claro, sem dúvida. Ou seja, primeiro é preciso resolver estes problemas básicos. Qualificação de jardim, qualificação da habitação social. A habitação social tem sido um dos temas mais discutidos em Aveiro ao longo dos últimos tempos. Esses dois são essenciais e primordiais, é quase como o pão e a água. Sem isso não se pode fazer nada, e depois a partir daí sim começar a trabalhar projetos comunitários e começar a trabalhar com as pessoas para que o bairro de Santiago deixe de ser conhecido, deixe de ser conotado, ou conhecido sim, como o bairro dos comboios amarelos, onde há violência, e passe a ser conotado como um outro qualquer bairro da cidade onde as pessoas podem conviver e podem passear.
E as vias de comunicação, no meio disto tudo, jogam aqui um papel também importante nessa ligação entre espaços, freguesias, comunidades?
Sim, as vias de comunicação jogam um papel importante, mas se repararmos, neste momento temos uma via de comunicação pedonal, e também uma ciclovia, porque é uma ciclovia, para Santiago, que é um jardim, que é do Infante Dom Pedro, que vai desde o Alboi, neste momento, até Santiago.
Mas depois tem ali uma barreira, não é? Tem uma barreira de casas, tem uma barreira de um jardim que também não está muito qualificado.
Pois, precisamente. Ou seja, mas já existe esse potencial, ou seja, já, a base já está construída.
E esse corredor verde, o que está a dizer é que esse corredor verde pode ser a grande, digamos que a grande via de comunicação.
Sim, exatamente. Pedonalmente pode ser. Evidentemente já temos as estradas e as estradas. Eu não sou a melhor pessoa para falar de planeamento urbano, portanto vou-me abster de falar das estradas, mas parece que existem ali. Agora, pedonalmente e através de bicicleta, já existe esse corredor verde que pode ser melhor trabalhado e utilizado para chegar até Santiago.
Nesse caso concreto, há também agora o surgimento da, digamos assim, do crescimento do que é uma nova realidade nascente da Estação de Caminho de Ferro, fala-se no Centro Coordenador de Transportes, um novo hospital privado, urbanização que estão a nascer e que vão nascer.
Um grande boom que está a haver ali.
Um grande boom. E esse boom, o que é que diz a estas instituições, a estas associações? É olhado com interesse, com desconfiança? Como é que olham para isto? Que cidade é que vai nascer ali? Se tivessem o poder de decidir, tinham uma ideia de cidade para aquela zona?
Para aquela zona em concreto, não, mas para o edifício da antiga estação, existem muitas ideias. Eu vi ali um edifício que podia servir como espaço de associações, se calhar bem melhor que o edifício da biblioteca. Porquê? Porque o edifício da estação, e foi aquilo, Carlos, que falámos mesmo há bocadinho, Caminho de Ferro separa a cidade. A estação fica mesmo a meio da cidade, portanto, e então as associações poderiam trabalhar ali para a cidade que já se conhece, o centro histórico, e para o resto da cidade, Jogueira, Azurva, São Bernardo.
Há um risco de haver ali, de facto, duas cidades, é isso?
Sim, parece-me que sim, neste momento, parece-me que é isso que está a acontecer, mas também não falo com muito conhecimento de causa nessa zona, mas sim, parece-me que estão, que há ali há duas cidades, uma que já se conhece e outra que está num segundo movimento, que me parece uma zona nova, talvez mais rica, porque é um hospital privado, e um hospital privado necessariamente está associado à classe média alta e classe alta, e toda a zona da Forca também está mais ou menos associada à classe média alta, parece-me que não estou aqui a cometer nenhum erro. Portanto, sim, parece-me que está a existir duas cidades, mas isto é quase como um olho leigo a falar.
O bairro da Beira-Mar, vemos muitas pessoas a dizerem que qualquer dia não há o verdadeiro aveirense da Beira-Mar. Há gente que se aloja ali, turistas, casas de alojamento, o chamado turismo local ou guest houses. Qual é o futuro de um bairro destes? É de facto desaparecer como bairro típico?
Eu tenho que confessar, eu moro no bairro da Beira-Mar e adoro morar no bairro da Beira-Mar e sinto-me um aveirense de gema.
Sempre e há lá muitos Bernardos?
Da idade do Bernardo, não. Da idade do Bernardo há cada vez menos. Porque é assim que acontece. As famílias mais novas foram viver para as periferias da cidade, Jogueira, Azurva, São Bernardo, lá está aquilo que estávamos a falar, e ali ficaram as pessoas mais velhas.
Mas porquê? É caro viver na Beira-Mar?
É muito caro viver na Beira-Mar, o IMI é extremamente alto, para começar por aí. Os terrenos e as casas também são muito caras porque é centro histórico, cada vez estão mais caras por causa do turismo, porque, como estavas a dizer bem, exatamente, há uma pressão grande, ou seja, é muito caro viver na Beira-Mar. Ironicamente, porque as casas são antigas, são velhas, apesar de haver muita construção e de estar a haver muita reconstrução também de todas essas habitações, as casas são antigas, portanto acaba por ser ali um bocadinho de contrassenso, não é?
E o que é que poderia ser feito para estimular uma realidade social diferente para este bairro?
A evolução, tal como o sonho, como dizia o poeta, a evolução é uma constante da vida. Eu não sei se poderia ser feita grande coisa. Era preciso baixar o IMI, se quisermos pessoas de haver a morar lá, baixar o IMI, conseguir dar apoio à habitação naquela zona, por ser uma zona histórica e por ser uma zona que carece de movimento, e seria por aí, mas não é isso que me preocupa, porque todas as pessoas que têm ido morar para lá, todas as pessoas novas, e que eu tenho o prazer de me cruzar na rua todos os dias, todas elas funcionam como as outras que saíram de lá. Bom dia, boa tarde, como está? Precisa de ajuda? Ou seja, este bairrismo continua a existir com as pessoas novas, e evidentemente também existe com os estrangeiros. estrangeiros. Claro que ao início é um bocadinho mais difícil, mas quando as pessoas percebem que quem já mora lá é simpático e está disposto a ajudar, está disposto a manter este espírito bairrista, isto vai acontecer. Portanto, não é uma coisa que me preocupe por aí além.
O bairro é cosmopolita, é isso?
O bairro neste momento está a duas velocidades. Tem uma parte cosmopolita e tem ainda a parte muito tradicional de Aveiro. E acho que isso enriquece qualquer bairro e qualquer zona. Ter, por um lado, uma evolução enorme do século XXI e, por outro lado, ainda ter a raiz nas tradições. Isso enriquece qualquer bairro e qualquer zona e qualquer pessoa.
Será juízo em causa própria, eu sei que sim, mas atendendo aos cartazes de festas, de programas de animação, uhum, de mercados de rua, o que é que diria? Aveiro está no caminho certo, tem que fazer aqui ajustamentos, o que tem está adequado àquilo que é necessário, o que é que diria?
Aveiro está a descobrir o caminho certo. Ainda não está no caminho certo, ainda falta muita coisa. Isso era mais uma hora de conversa.
Em 30 segundos ou um minuto, o que é que diria?
Em primeiro lugar, acho que há aqui 3 ou 4 pontos essenciais. Em primeiro lugar, projetos comunitários. Aveiro precisa de projetos comunitários culturais. Ilhavo conhece-os bem, Ilhavo tem-los posto em prática. Portanto, se Aveiro quiser exemplos, e o engenheiro Riba Esteves vem daqui de Ilhavo, foi ele que implementou alguns, portanto também os conhece. Precisa desses projetos comunitários, ponto 1. Ponto 2, precisa de uma rede de associações, movimentos e grupos informais que não deixe, que não se atropele nas atividades. Precisa de criar esta rede. Os grupos precisam de se conhecer, precisam de começar a trabalhar cada vez mais em conjunto. É isso que vamos começar a tentar fazer na sexta-feira. Ponto 3, precisa de cativar cada vez mais pessoas. Deixar de existir elites. Haver ainda uma cidade com muitas elites, para o bem e para o mal, nem sequer estou a criticar, estou a fazer só um reconhecimento. Haver ainda uma cidade com muitas elites que precisam de deixar de ser elites e precisam de receber todas as pessoas de igual forma.
Que metas para este encontro de sexta-feira? Já falou aí de algumas. O que é que esperam? É a troca de conhecimentos entre todos e a criação de uma linha orientadora comum, é isso?
Exatamente. A troca de conhecimentos, porque precisamos todos nos conhecer. Eu preciso de saber. Eu já sei, evidentemente, mas nem todos sabemos. Neste caso, eu preciso saber o que é que a Agora Aveiro faz, preciso saber o que é que a Aveiro em Transição faz, o que é que a Associação Convivência faz, por aí adiante. A Associação de Bares de Aveiro, também preciso saber o que é que eles fazem, e eles precisam saber o que é que eu faço. Precisamos de nos conhecer, esse é o primeiro ponto. Depois, começar a estabelecer as bases para a criação de uma rede de associações, movimentos e grupos informais de cidadãos. Essa rede precisa de existir. E em terceiro lugar, um projeto piloto que vamos tentar implementar nesta sexta-feira vai ser a criação de um dia das associações em Aveiro, que depois para o ano, se tudo correr bem, evoluirá para uma semana das associações, onde as associações organizam esse dia pela cidade toda. São estes os 3 pontos essenciais da reunião de sexta-feira.
Isto exige uma marca comum ou não, a prazo?
Exige uma marca comum, aliás.
Ou vão continuar a ser o que são hoje... muitas associações, de facto, com nomes diferentes, com intervenções diferentes.
Vai continuar assim, porque ninguém pode perder a autonomia e a essência que fez com que fossem criadas.
Mas na vossa comunicação para fora?
Na nossa comunicação para fora também, mas, no entanto, precisa de uma marca comum, e esse é um dos projetos que nós vamos levar, a Associação de Tratoria Aveirense e a Associação Convivência, as promotoras deste encontro sexta-feira. Um dos projetos que vão levar é mesmo a criação de uma marca comum, associações do Conselho de Aveiro. Vamos chamar-nos associações porque não nos podemos chamar movimentos, grupos informais, senão o nome ficava uma só ganhada enorme, ficava muito grande.
Isso também se pode confundir com a ACA, Associação Comercial, não é?
Exatamente, exatamente. Mas vamos tentar criar, agora dei aqui um nome básico, mas com certeza que sairá o nome.
Tentar descobrir qualquer coisa.
Tentar descobrir qualquer coisa e tentar criar essa marca comum, porque precisamos dessa marca comum para poder ganhar força e, sobretudo, para que todos tenham a responsabilidade de falar com todos. Porque, como diz a minha amiga Eunice, todos é uma palavra muito importante.
O Bernardo, e para terminarmos esta conversa, porque tem também essa experiência, já agora eu não falei no início, mas o Bernardo é um aluno da universidade, ou foi?
Exatamente. Ainda sou, estou neste momento em mestrado, possivelmente irá evoluir para doutoramento, mas sobre o futuro ainda não sei.
E esse mestrado e esse doutoramento, alguma coisa relacionada também com esta participação cívica?
De todo, comunicação multimédia. A minha área de base é as ciências da comunicação, com especialização em jornalismo e informação. A comunicação multimédia, porque como o Carlos sabe, o jornalismo está a evoluir todo para aí, para o digital, e portanto daí que vem a comunicação multimédia, e esta é a minha área de formação. Toda esta parte cívica e cultural não apareceu de surpresa, porque era um dos interesses que eu tive desde pequeno, mas foi uma surpresa, foi um acidente de percurso quase.
Diria então que no Beira-Mar se juntam os dois mundos, o mundo da comunicação e esse mundo, da participação cívica, através até também do canal uhum. Beira-Mar TV.
Sim, exatamente. Uma das coisas que mais me agrada no Beira-Mar não é propriamente o Beira-Mar em si, claro que gosto muito do Beira-Mar e só sou do Beira-Mar, atenção, as pessoas perguntam-me de clube é que eu sou, digo do Beira-Mar, não, mas dos três grandes, não, sou do Beira-Mar, isto é a mais pura das verdades.
E o Beira-Mar também é uma espécie de um laboratório vivo, ou não?
Exatamente, o Beira-Mar é um laboratório vivo e a Beira-Mar TV é o maior exemplo disso, pelo menos no que a mim me toca. A Beira-Mar TV é um exemplo de um laboratório enorme, aliás, estamos neste momento, a Beira-Mar TV, passando um bocadinho a publicidade, mas acho que é publicidade saudável, publicidade social, não sei se podemos chamar assim. A Beira-Mar TV neste momento está a tentar criar parcerias com escolas secundárias que tenham cursos de multimédia, também está a tentar criar parcerias com a universidade para que seja realmente esse laboratório de comunicação. O Beira-Mar é um laboratório porque neste momento o Beira-Mar está na situação em que está, felizmente melhor, o PER foi aprovado, portanto o Beira-Mar está melhor, mas será sempre um laboratório enquanto se mantiver como colaborador. Depois, relativamente, estávamos a falar...
Estamos a falar desta experiência exatamente pelo trajeto que permite juntar as suas vertentes académica e também de intervenção social,
precisamente.
Porque elas parecem agrupar-se exatamente nesse momento.
Precisamente. Uma das coisas que mais me apraz no Beira-Mar e de poder trabalhar na Beira-Mar TV é saber que o Beira-Mar faz parte de Aveiro e que o Beira-Mar precisa de ajuda. Portanto, fazendo parte de Aveiro e precisando de ajuda, acho que é aqui que eu entro. E é isto que me apraz mais na Beira-Mar TV. É saber que, para além de estar a dar ao Beira-Mar, estou a dar aos cidadãos de Aveiro.
E o que é que trazem estes canais? Porque hoje há muitos canais, todos os clubes têm canais, as associações criam canais. Há aqui uma comunicação que é de quase de comunidade, não é?
Sim.
De grupo.
A comunicação está a evoluir para aí. Todos os estudos neste momento de comunicação, não quero entrar muito para essa parte académica, acho que contribuem até certa medida depois para a sociedade civil, só se for uma sociedade civil muito interessada é que contribui. Mas pronto, vou fazer só este parênteses. Academicamente está-se a estudar muito todos os projetos comunitários de rádio, de televisão, de internet, de publicações digitais, ou seja, tudo está a evoluir para projetos comunitários. Portanto, isso só está a seguir essa tendência. A Beira-Mar TV, a AFA TV, a Gafanha TV, que está a fazer um trabalho também fenomenal. Todos esses projetos são sinais dos novos tempos. Os meios digitais vieram proporcionar a democracia na comunicação e essa democracia, neste momento, está-se a fazer valer.
Mas é que se fala para uma comunidade que é mais reduzida, não é? É mais confinada.
Sim, porque normalmente essas comunidades não têm tanta acessibilidade. Nós vemos os jornais, e estamos a falar de jornais nacionais, ouvimos falar do Porto, ouvimos falar muito de Lisboa, ouvimos falar a nível internacional. De Aveiro, de Ilhavo, da Gafanha, normalmente só se fala quando há um crime. É um bocadinho curioso. Portanto, as pessoas de todas estas comunidades mais pequenas têm necessidade de ter rádios como a Rádio Terra Nova, como meios de comunicação como o Diário de Aveiro, projetos como a Beira-Mar TV, para poder mostrarem tudo aquilo que são e toda a sua plenitude. A Terra Nova e o Diário de Aveiro têm um âmbito regional, portanto, ainda assim têm um âmbito grande, porque a região de Aveiro é uma região grande. E com certeza, isso nota-se este ano, o Gafanha está numa, e não é uma crítica, é só mais uma vez um reconhecimento de facto, o Gafanha está numa divisão superior, portanto merece ser acompanhado durante todo o jogo. Claro que esse acompanhamento durante o jogo do Gafanha, sendo à mesma hora que o do Beira-Mar, não pode dar o mesmo acompanhamento ao do Beira-Mar. Daí que surge uma Beira-Mar TV, para que as pessoas que gostam do Beira-Mar possam continuar a acompanhar todos esses jogos.
Sendo que o fascínio da imagem é extraordinário, não é? No meio disto tudo.
Mas nada bate a magia da rádio. É um gosto muito pessoal. Eu sei, Carlos, claro.
Fazendo apenas a avaliação sim, sim. Em concreto destes meios e da forma como eles surgiram e como têm vindo a evoluir, é um caminho de futuro ou é uma moda? No fundo a pergunta é esta.
Eu acho que cada vez mais vai haver um sentido de convergência. Ou seja, onde as pessoas cada vez consomem conteúdos mais pequenos. Até porque na Beira-Mar TV nós vemos isso. As pessoas veem ali 5, 10 minutos de jogo. Há pessoas que veem o jogo todo, evidentemente. Mas a maioria das pessoas vê ali 5, 10 minutos de jogo. Vê no início, vê ali em intervalo. Quando começa a segunda parte e final do jogo, que é para saberem o resultado. Está feito. Portanto, as pessoas consomem pouco.
Isto chega a que alcance de pessoas, a que universo?
A toda a diáspora beira-marense, se estivermos a falar em termos qualitativos, em termos quantitativos, estamos
muitas
a falar...
pessoas, poucas pessoas.
São muitas pessoas, estamos a falar de cerca de 400 pessoas sempre ligadas por jogo, depois estamos a falar de um universo de 3 mil pessoas média no futebol sénior, evidentemente nas modalidades não chega a estes números.
Quando o futebol sénior voltar aos campeonatos profissionais, chegam os direitos televisivos, chega tudo o que altera estas lógicas, e esses projetos têm condições para continuar dentro do clube, dando atenção a outros escalões, outras modalidades.
Olha, uma das coisas que está descrita na minha introdução de dissertação de mestrado é que a televisão veio anunciar a morte da rádio. A verdade é que a rádio não morreu, conseguiu reinventar-se e conseguiu arranjar formas de chegar aos públicos. Esses canais, evidentemente, numa perspectiva diferente, porque estamos a falar de direitos televisivos, também se vão conseguir reinventar. Estamos a falar das antevisões aos jogos, estamos a falar de reportagens, de flash interviews, e mesmo assim acho que é possível conseguir transmitir. Temos o caso do Oriental, salvo erro, em Lisboa, que conseguiu ali coordenar com a Sport TV e conseguiu fazer transmissão de jogos no canal deles, mas eu não estou muito a par disso.
Portanto,
sei que existe,
sempre,
sei que há uma possibilidade.
Haverá sempre soluções e respostas para... digamos assim, para aquilo que o público vai pedindo, não é?
Faz parte da comunicação, a reinvenção será sempre o motor de toda a comunicação, seja a televisão, que neste momento também está cada vez com menos assistências por causa da internet e por causa das Netflix desta vida, a rádio também está constantemente a reinventar-se e, portanto, vai haver sempre uma convergência e nessa convergência haverá espaço para todos.
Bernardo Limas, da Associação Tertulia Aveirense, aqui... quase diria como porta-voz de uma realidade que é mais abrangente e que envolve grupos de cidadãos, movimentos cívicos, mas também várias associações que vieram, no fundo, para o espaço mediático nos últimos anos e que trabalham em projetos comunitários. A conversa que fica publicada em podcast, voltamos na próxima quarta-feira com um novo convidado. Até lá.